os vencedores do PGA Awards, a polêmica chegada do Streaming Max e as novidades nos elencos das suas séries queridinhas.
Agora no Fast News.
Eu sou a Amanda.
E eu sou a Marcela. E começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br.
Bom, e hoje a gente tá cheia de coisa pra falar, né? Valeu, Marcela, por se juntar a mim novamente pra fazer o Girl Power aqui no BDS, né? Hoje tem plantão Fast News, hoje vamos falar de premiação, a gente fala de casos da semana, tem um monte de coisa pra acontecer. E a gente começa com o quê? Como sempre, com as premiações, né? No nosso plantão Fast News. Na segunda-feira passada, aconteceu o Producers Guild of America Awards, que é a premiação realizada pelo Sindicato de Produtores de Hollywood. E a gente vai te contar agora os principais vencedores das categorias de TV.
Começando aí com o prêmio de melhor produção em programa de variedade, né, que Last Week Tonight with John Oliver venceu, enquanto que na categoria, né, de melhor produção em programa de competição, nós tivemos como grande vencedor RuPaul's Drag Race.
Não surpreendendo ninguém, né? É. Já falando sobre melhor produção em série de não-ficção, mas aí, surpreendendo alguns, o vencedor foi Welcome to Wrexham, do FX, que é protagonizado pelo Ryan Reynolds e pelo Rob McElhenney, que eu acho que eu estou falando errado, gente, mas assim, o que eu posso fazer?
É um nome difícil, é um nome difícil de falar, né? Então, compreensível.
Sim, hoje tá cheio. No roteiro só tem um nome que eu vou falar assim, bem errado.
Pedimos desculpas antecipadamente. E bem, né? Pra quem pensava que Black Mirror já tinha saído de moda, olha, o episódio Beyond the Sea, né, que foi protagonizado pelo Aaron Paul, levou a categoria de melhor produção em filme para TV ou streaming. E talvez você estranhe, mas como são episódios, né, de antologia, eles concorrem na categoria de filme para streaming TV, né? Então, realmente, cada episódio seria como se fosse um filme nesse caso, né?
Interessante isso, né? É. Eu não sabia, descobri aí com Fast News. Fast também é cultura. E isso surpreendeu, né? Eu acho que Black Mirror faz menos barulho atualmente,
olha,
né?
Opinando, eu não gosto do final desse episódio, só dizendo isso.
Bom, eu não assisti, mas vamos aí concordar com a Marcela. Bom, e pra finalizar, a gente teve o trio de queridinhas das últimas premiações que também não saíram de mãos vazias do PGA Awards. Estamos falando de Beef, The Bear e Succession, que venceram respectivamente as categorias Melhor Produção em Minissérie ou Antologia, Melhor Produção em Série de Comédia. Ninguém até hoje entende essa The Bear ser comédia, né, gente? Só tá chorado. E Melhor Produção em Série de Drama pra Succession. E aí, Marcela, mais algum comentário a respeito do PGA? Ou é isso? Fica só aí na polêmica do Black Mirror.
É, eu vou ser sincera pra você. Pelos vencedores, a única que surpreende é justamente esse episódio de Black Mirror. De resto, nada. Assim, ó, até esses vencedores aí foram bem óbvios na parte de Beef, né?
Uhum.
Né?
Sim.
Uma repetição.
É. Beef, The Bear e Succession dominam as categorias, isso é óbvio. E eu não esperava que Black Mirror fosse vencer. É uma série assim que pra mim já...
Tá,
nossa.
Caiu no esquecimento um pouco. Caiu o nível, né? Caiu o nível, os episódios, eles não estão com aquele impacto que eles tinham antigamente. Fiquei bem decepcionada com essa última temporada que teve, vou te confessar. O único episódio que eu achei bom foi aquele episódio lá, que era o primeiro, que tinha Salma Hayek, deixa eu ver o nome agora. Né? James Awful, alguma coisa assim, Joe's Awful, algo assim, né? E aí, esse foi o único que eu postei mesmo, o resto que é meio... Tem algum problema,
eu acho,
sabe?
Que... Eu acho que Black Mirror, quando a gente pensa nos episódios bombásticos que explodiram assim a mente, com os grandes plot twists, é sempre das primeiras temporadas.
Uhum.
É, então, é difícil. Quando você faz algo muito bom, manter o nível é muito difícil.
Verdade.
Sempre cai.
É difícil,
mas... Às vezes já deu o que tinha que dar, né? Mas o pessoal continua... fazendo.
Muito obrigado.
E é isso. Bom, vamos continuar com polêmica? Vamos. Vamos continuar. Agora a gente vai falar do caso da semana que envolve aí a HBO Max, a Max, né, gente? Mudou aqui tudo. Na última terça-feira, dia 27, entrou no ar oficialmente a Max, que é a nova cara da HBO Max, que segue a atualização que já tinha sido realizada nos Estados Unidos e combina conteúdos da HBO, do Discovery Channel, entre outros canais que oferecem conteúdos bem diversos. A estreia foi citada pelos usuários brasileiros, mas não demorou muito para as reclamações começarem.
Pois é, né? De acordo com o portal Tecmundo, os problemas começaram quando alguns usuários começaram a se questionar, lá nas redes sociais, né, sobre alguns detalhes dos novos planos desse streaming comparados aos serviços que os usuários pagavam antes. O novo streaming tem apenas três planos, básico com anúncios, o Standard e o Platinum, o único que traz suporte para a resolução 4K. E o questionamento se baseia no fato que o antigo plano multitelas, que, como o próprio nome descreve, né, proporcionava um maior número de acesso para usuários, foi convertido para o plano Standard, o mais simples e menos completo entre as três opções.
E a Max já se pronunciou e disse que usuários que pagavam pelo antigo multitelas ainda podem usufruir de três acessos simultâneos e conteúdo em 4K, mas por tempo limitado. Em um e-mail descritivo do novo serviço que a gente do BDS teve acesso e divulgou lá no nosso canal do Telegram, a própria empresa já deixou claro que qualquer plano antigo deve ser descontinuado em breve, mas também não deixou claro quando isso deve acontecer.
E, né, para o usuário usufruir dos mesmos benefícios de antes, o plano Platinum tem que ser adquirido, o que custaria R$55,90 mensais. Além disso, caso o usuário faça a transição, o desconto vitalício de 50% no valor da assinatura seria perdido, gente, que é isso. Pra quem não lembra, esse descontão fazia parte da campanha de lançamento lá da HBO Max, né, que substituiu a HBO Go em 2021. Complicado, hein?
Sim, e também não demorou para as reclamações chegarem no nosso querido Procon, que é o órgão que trabalha na defesa dos direitos do consumidor. Em uma recente declaração para a imprensa, o porta-voz da entidade disse que, abre aspas, com relação à mudança do streaming HBO Max para Max, o Procon São Paulo irá analisar as reclamações recebidas e, se necessário, tomará as medidas cabíveis, fecha aspas. Também, como parte do comunicado, fica claro que, abre aspas de novo, após a celebração do contrato, este só poderá ser alterado quando houver concordância expressa das partes. Dessa forma, no caso de a operadora enviar uma alteração contratual ou mesmo um novo contrato, esse somente terá validade se o consumidor aceitar os seus termos. Fecha aspas. Então vemos que a chance da Max reverter a estratégia atual e trabalhar com melhores soluções para os assinantes.
Você foi atingido por essa mudança? Uma pergunta, né, importante, né? Eu, por exemplo, sim, seria, né? Tô no modo de visão ainda, né? De assinatura, né? Enquanto durar, né? A gente não sabe quanto tempo dura. Mas isso com certeza afeta, né? Pelo número de telas, né? A própria falta do conteúdo 4K também é um problema, né? Se eles cortarem aí do plano quem tá continuando, né? E tirar essa coisa de você... Se você muda o plano, perdeu o desconto vitalício... E era considerável, não é legal, não é legal.
Sim, eu também assinava, né, a HBO Max, só que eu assino por operadora, né, a Claro TV. E eu tava naquele desconto que tava saindo a assinatura por R$14,90. Então, o desconto, por enquanto, na minha fatura, ele se mantém, né? Eu até fiquei preocupada em relação a isso e ele foi convertido pro plano Standard mesmo, né, multitelas aí. Mas eu acho complicado, eu acho que, tanto que essa declaração do Procon, ela faz total sentido, né? Nós somos o consumidor, quando a gente aceita assinar, a gente tem os termos de uso, né? A gente concorda com aquele valor, a gente concorda com o número de telas, com a resolução que a gente vai receber. E só porque a HBO decide converter o negócio num novo streaming e criar novos planos, não significa que ela pode pegar um consumidor que já tá pagando por aquele serviço, principalmente quem assina o anual, né? Complicado, o mensal é mais fácil cancelar. E simplesmente mudar as regras do jogo, por assim dizer, né? Então, eu acho que muita empresa vem pra cá, pro Brasil, e acha que pode burlar certas coisas. Uhum. Mas o Procon vai e cai matando em cima. E tá certo, né? Os direitos do consumidor no Brasil é uma coisa que é levada bem a sério, né, na minha opinião. Então, sim, eu acho que isso ainda vai render. E acho que tá certo de render. Né? A gente tá pagando, a gente paga anual e tudo mais. Então, né, a gente tem que receber aquilo que a gente paga.
É isso. Acho que tomara que consigam fazer com que a Max reverta, né, essas medidas, né?
Isso, exatamente. Pagar e receber aquilo que é proposto. Não é pedir demais, meu povo. É. A gente já é rica, né? Não é como se ela fosse falir por causa disso. E é essa polêmica, as polêmicas deste episódio do Fast. Agora a gente vai passar para as datas de estreias. Então vamos lá. Uma série médica um pouco diferente, Royal Flying Doctor Service, retorna com sua segunda temporada no dia 11 de março, às 9 da noite, no Sony Channel.
E, né, tem um novelão turco vindo aí no Brasil, né? Mucis Doctor, né? Ou pela tradução, Um Milagre, será transmitido pela TV Brasil de segunda a sábado. Vai estrear hoje, no dia 4 de março, às 20 horas.
A terceira e última temporada de La Brea chega ao Brasil pelo Universal Plus, estreia 5 de março.
E para os fãs de reality, Growing Up Chrisley será exibido no canal Universal Reality a partir do dia 12 de março, às 21h55.
Tivemos poucas aí datas de estreias, né? Mas, em compensação, renovações e cancelamentos temos, assim, ó, pra dar e vender. Vamos começar, então, com notícia boa, né? Pra quem gosta de investimentos e negociações, começamos com essa boa notícia que Shark Tank Brasil ganhará sua nona temporada pelo Sony Channel.
Já Criminal Record foi renovada para sua segunda temporada pela Apple TV Plus.
Miss Scarlet and the Duke foi renovada para sua quinta temporada pela PBS. Porém, Stuart Martin, que interpreta o Duke, não retornará para a nova temporada. E a partir de agora, a série será intitulada apenas Miss Scarlet. O ator já esclareceu que foi ele quem pediu para deixar a produção. E por isso, o personagem teve aí uma certa despedida. Os sinais estavam lá para quem prestou atenção.
E, né, BMF foi um sucesso, vai ganhar sua quarta temporada pelo Stars.
Já o drama policial Grace foi renovado para sua quinta temporada pela ITV. A quarta temporada estreia em breve.
E para finalizar aí as renovações, temos aí mais um drama criminal retornando, né? Professor T foi renovada para sua quarta temporada pela ITV e PBS. E agora, né, a gente tem aí as canceladas, né? A gente teve poucas notícias de cancelamento, mas a gente teve. Começando aí, né, que os dias de espionagem estão contados para a série britânica Alex Rider, né, que vai ser finalizada em sua terceira temporada pelo Freevee. E essa temporada final já vai estrear no dia 5 de abril.
E decidiram arrancar o band-aid de uma vez só. The Brother's Son foi cancelada na sua primeira temporada pela Netflix, após menos de 2 meses desde seu lançamento.
Foi rápido.
Isso, gente. Foi rápido. Deve ter sido, assim, um fracasso enorme.
Foi um band-aid mesmo. Foi um band-aid. Tira aqui nem band-aid. Foi.
E são esses nossos cancelamentos. Poucos fandoms tristes, né, gente? Agora, vamos para os trailers, que tem bastante coisa para a gente falar sobre. Começando aí, ó, com o canal MGM Plus, que divulgou o trailer da segunda temporada de Beacon 23. Retorna dia 7 de abril no MGM Plus.
Denver, é você? A série Mano de Erro, que possui o Jamie Laurent, né, de La Casa do Papel no elenco, né, que era o Denver, ganhou um trailer. E nessa produção espanhola, conhecemos a história de Joaquim Manchado, um homem que é dono do maior terminal portuário da cidade. E todas as importações de cargas ilegais precisam passar por ele, além de contar com a colaboração de sua rede criminosa. Mas quando as coisas não saem como planejado e um importante carregamento de cocaína desaparece, uma guerra começa. Vai estrear na Tudum no dia 15 de março.
Agora vamos falar sério, gente. Coreia, o que, que foi que aconteceu aqui? O dorama Chicken Nugget ganhou um trailer que a gente não sabe se é pegadinha ou coisa séria. Eu tô chocada até agora e posso dizer que nos bastidores do BDS, lá no nosso grupinho, rendeu bastante sobre esse trailer. Que loucura, gente. Ó, a história, ela diz o seguinte. Após entrar em uma máquina estranha, a protagonista é transformada em um nugget de frango, gente. Um chicken nugget. Agora, o seu pai e o seu admirador precisam embarcar em uma aventura pra salvá-la. Nossa, bom, ninguém pode dizer que faltou criatividade, né? Isso é um fato. Mas deveria haver um limite. Chega também no dia 15 de março na Netflix.
É. Enquanto isso, né, no Movistar Plus e também Star Plus, né, foi divulgado o primeiro teaser de Belas Artes, sua nova série original. A produção é uma comédia que, através de uma série de histórias e personagens em torno da gestão de um museu de arte contemporânea, mostra um reflexo gritante da sociedade e nos permite refletir sobre os problemas e contradições do mundo atual. Vai estrear em abril, mas sem dia definido.
Exatamente. Extraordinary chega nessa semana, né, também. O Star Plus divulgou o trailer da segunda temporada dessa série britânica que retorna, ó, 6 de março.
911 ou Titanic? Você já pode conferir o trailer da sétima temporada dessa série de bombeiros, né, que agora tá na ABC. E como em todo o início de temporada, a produção sempre aposta em grandes desastres, sendo dessa vez, né, que a gente vê os protagonistas, Athena, interpretada pela Angela Bassett, e Bob, pelo Peter Cross, presos em um cruzeiro onde tudo começa a dar errado. A série vai retornar no dia 14 de março.
Maravilhosos, eu amo 911, tô super atrasada na última temporada, gente, mas ó, tá voltando com tudo aí, nova emissora, e polêmica também, polêmica porque, ó, até nosso próximo trailer, por causa Station 19, que foi cancelada e está claramente sendo substituída por 911, né? Uhum, mas calma, fãs de Station 19, porque a ABC ainda não esqueceu de vocês. O trailer da sétima e última temporada da série já está disponível e promete fortes emoções para a última leva de episódios. Retorna também no dia 14 de março na ABC.
E bora falar de drama histórico, gente? Temos Mary George, do canal Sky, recebendo uma nova prévia. E a gente já comentou sobre a série por aqui, né? Mas pra quem não tá familiarizado, ela acompanha Mary Villiers, a Condessa de Buckingham, que na Inglaterra do século XVII moldou seu lindo filho George para seduzir o rei James I e se tornar seu poderoso amante. Estreia no dia 5 de março lá na Sky Atlantic, né, no Reino Unido, e no dia 5 de abril no Stars dos Estados Unidos.
Ah, esse negócio de demorar pra estrear entre um país e outro, eu acho tão nada a ver, gente.
Chatão.
E o pessoal acaba assistindo antes, depois não sabe porque não deu audiência, né?
Complicado.
Acho uma péssima estratégia. E tem mais competição vindo aí. O Paramount Plus divulgou o trailer da quarta temporada de The Challenge All Stars. Retorna no dia 10 de abril. E aí, Marcela?
Tem uns amigos meus que amam The Challenge. Eu vou até assistir todas as temporadas, fico impressionada, eu não consigo, mas.
E o que você curtiu dos trailers?
Olha, assim, eu vou te confessar que não tinha muita opção de série nova pra assistir. Então eu acho interessante Mary and George, né? E assim, Chicken Nugget, eu vi o trailer hoje, eu não tava acompanhando na semana, né? Por causa do trabalho. Eu achei bem viajado, né?
Sim. Muito bom.
E você?
Bom, pra mim, 911, obviamente, como eu já citei, tá vindo aí pra um... Pra quem não assiste, né? Pra quem não sabe, é uma série procedural. E todo início de temporada, eles têm um grande caso no primeiro episódio. Às vezes, isso acaba indo pro segundo também. Já tivemos tsunami, terremoto... já tivemos de tudo. E agora eles estão abordando esse navio de cruzeiro e vão ser 3 episódios dedicados a isso. 911 tá saindo da Fox, indo pra ABC, e eles estão tratando a série como se fosse uma série nova. Então tem um grande investimento ali, dá pra ver isso claramente no trailer. Então eu tô, assim, bem animada pra saber como que vai ser essa série numa nova casa, né? Chicken Nuggets, bom, é aquele besteirol, né? A Coreia, ela sempre aposta numa comédia levinha. Você poucas vezes vê eles tratarem de temas pesados ou piadas, assim, sexuais, coisas assim. Eles sempre ficam em coisas leves. E Chicken Nuggets, acho que é mais uma prova disso. Eu fiquei chocada com quem vai fazer a protagonista. Pra quem não assistiu, é a atriz que também fez My Demon, que é uma outra série da Netflix, bem recente, que fez sucesso. Então acho que já aproveitaram que a atriz já tá fazendo coisa pra Netflix. Não sei porque que ela aceitou, porque ela é uma atriz muito famosa pra fazer um Nugget, sabe? Então, isso aí vai ser uma bomba, só que pode ser uma bomba que faz sucesso. Porque a Netflix não é tonta. Né? A gente fica se perguntando, ah, por que que aprovaram isso, sabe? Mas se aprovou é porque eles viram um potencial aí. Pode ser tão absurdo, que as pessoas vão parar e assistir pra ver o que que é isso, né?
Exatamente. Então,
quem sabe, pode ser um sucesso ou uma queima de dinheiro. São as duas opções. E Mary George, que eu vi que você também colocou na sua listinha aí de destaques. Acho o elenco maravilhoso. Então, é uma série que tá na minha listinha pra assistir aí, que tá chegando. E eu gosto, assim, de séries históricas, quando bem feitas. Porque eu sou bem crítica em relação à série histórica, porque... Ai, saudades do meu TCC, gente. Meu TCC da faculdade foi sobre séries históricas. Enfim, então é uma coisa que sempre me chama atenção. E eu gostei, parece ser bem, bem feita. É isso? Acho que é isso. Vamos passar agora, então. Marcela, conta pra gente onde os nossos ouvintes podem nos encontrar nas redes sociais.
Bem, a gente tem, né, o site do bancodeséries.com.br, né, que é o início de tudo. E a gente não só tem o site, né, mas para quem, né, só usa no celular, a gente tem os aplicativos, né, para iPhone, tendo o aplicativo ali na loja da Apple, e também a gente tem o aplicativo do Android, né, então para vocês quiserem marcar o episódio ali pelo celular, tá disponível. A gente também, né, tem a página no Instagram, né, @bancodeseriesoficial, e no Twitter a gente tem duas páginas, né? A gente tem o @BDSNewsOficial com as notícias, né, que a gente vai publicando durante a semana, e também o @BancoDeSeries. E, né, também temos, né, o canal no Telegram. Se vocês buscarem lá por BDSNewsOficial.R, vocês acham aí o nosso canal, que a gente também posta todas as notícias.
Exatamente. Vem interagir com a gente no canal do Telegram. Sempre tem bastante papo por lá. E pra quem ainda não tem o nosso aplicativo, ele tá de cara nova. É importante citar que tá lindo, maravilhoso, tanto pra iOS quanto pra Android. E a gente vai passar agora pro giro das séries. A gente tem um monte de coisa pra falar e a gente começa falando do que a gente mais gosta, notícia de série nacional. Então aqui vai uma, olha só. O Disney Plus anunciou o início das filmagens da série Passinho, O Ritmo dos Sonhos. Estarão no elenco Júlia Oliveira, Fumaça Alves, Digão Ribeiro, Duda Pimenta, Tatiana Tibúrcio, André Ramiro, João Victor Menezes e João Gabriel da Aleluia. Conta a história de Mercedes, que é a Julie, filha de bailarinos e apaixonada pela dança, que tem o sonho de mostrar seu talento no Duelo do Passinho, uma importante competição interescolar desse movimento de dança no Rio.
E estrelado por Simu Liu, né, que fez o Shang-Chi, né, o filme da Marvel, e também estava em Barbie. Essa série de drama é criada pelo Thomas Brandon, de Legacies, e vai assumir o cargo de showrunner junto com a Jennifer Yeo, de Si. E essa série vai mostrar o analista de inteligência Alexander Hale, que percebe que seu cérebro foi hackeado, dando aos invasores acesso a tudo o que vê e ouve. A partir de agora, ele deve manter uma atuação 24 horas por dia, 7 dias por semana, para descobrir quem foi o responsável.
A Apple TV Plus continua investindo bastante em ficção científica e encomendou mais uma série do gênero. Neuromancer é baseado no livro homônimo de William Gibson, né, super famoso, e será adaptado para o streaming por Graham Rowland, de Jack Ryan, e J.D. Dillard, de Devotion. Para quem não conhece, o livro acompanha um super hacker, novamente o tema aí, hacker, gente, de alto escalão chamado Case, que se envolve em uma teia de espionagem digital e crimes de alto risco com sua parceira Molly, uma assassina de olhos espelhados com o objetivo de realizar um assalto a uma dinastia corporativa com segredos incalculáveis.
Já a NBC, né, vai ter um novo drama procedural, se chama The Haunting Party, e essa série será escrita por J.J. Bayer e Jake Coburn, que também serão seus showrunners. Essa produção mostra uma pequena equipe de investigadores reunida para rastrear e capturar os assassinos mais perigosos dos Estados Unidos, todos os quais acabaram de escapar de uma prisão ultra secreta que não deveria existir.
Ainda falando na NBC, ó, vai ter mais um piloto que foi encomendado, que eu sinto que talvez seja um pouquinho de francês aqui no nome, gente. É, se você falar esse negócio.
Grosse Pointe.
Garden Society. Ah, gente, a situação. Eu queria aprender francês, tá aí na minha listinha. É, então, bom. Esse drama é dos mesmos produtores da falecida Good Girls. E deu pra sentir a inspiração pela sinopse, olha só. A produção segue 4 membros de um clube de jardinagem suburbano, todos de diferentes estilos de vida, que se envolvem em um assassinato enquanto lutam para fazer florescer em suas vidas convencionais.
E a Netflix também vai apostar no gênero procedural, hein? O streaming encomendou um novo drama médico, Pulse, que terá a Justina Machado, né, de One Day at a Time, como protagonista. E essa série vai focar na equipe do Centro de Trauma Nível 1, mais movimentado de Miami, que deve lidar com todo tipo de emergências médicas, né? Então, assim, é uma tendência interessante, né? Porque fazer série procedural, assim, na Netflix é raro, né? Acho que não existe, né? Então, eu acho que eles estão vendo que a galera tá assistindo muita série que procedural, né? Que tem muitos episódios por temporada. Vamos ver quantos episódios vai ter essa série, a gente não sabe ainda. Mas eu achei interessante esse desenvolvimento de ter uma série procedural lá.
Será que eles estão tentando ter a própria Grey's Anatomy? Eu acho que é assim.
Eu acho que sim.
E notícia triste para os fãs do universo de Sex and the City. É hora de dar tchau para Che Diaz. A atriz Sara Ramirez não retornará para a terceira temporada do spin-off And Just Like That.
Olha, vou te falar uma coisa, eu não sei se pro fandom dessa série tá tão triste essa notícia não, hein? Pelo que eu vejo, pelo que eu vejo, a galera reclama muito desse personagem, e não sei se a pessoa vai reclamar não, acho que a pessoa até tá comemorando, sinceramente. Eu não posso opinar, mas é o que eu li de burburinho aí, né? Eu li no Twitter, né? No grupo do Telegram também, então vamos ver. E agora se prepare, ó. O ator Diego Boneta, né, que ele fez Luis Miguel The Series, e ele também fez Rebelde, que eu lembro, será o protagonista de El Gato, nova série do Prime Video, baseada nos quadrinhos El Gato Negro, de Richard Dominguez. Essa história, né, fala que após a morte de seu pai, Frank Guerrero descobre que ele era um vigilante nos anos 70, e ao voltar para casa no México, ele se encontra mergulhado até o pescoço em um ninho de víboras. Sua família distante, que disputam o controle do império empresarial do patriarca.
Fãs de Outer Banks, essa é pra vocês. J. Anthony Crane, de Billions, Pollyanna McIntosh, de The Walking Dead, The Ones Who Live, Brianna Brown, de Dynasty, maravilhosa, Rigo Sanchez, de Animal Kingdom, e Mia Chalice, de FBI International, entraram para o elenco da quarta temporada da série, que vai retornar ainda em 2024.
E vocês querem mais novidades de elenco, gente? Então toma! Todo mundo tá querendo que a nova temporada de The Last of Us, né, chegue logo. E a gente tem aí alguns novos rostinhos que vamos ver por lá. Começando aí com a Dani Ramirez, né, de Top Gun Maverick. A Ariella Barra, de How to Blow Up a Pipeline. A Tati Gabrielli, de You. E o Spencer Lord, de Riverdale.
A Tati tá em tudo, né, gente? Eu acho ela maravilhosa, impressionante. Ela tá em muita coisa. Maravilhosa. Bom, e Only Murders in the Building ganhou também mais uma estrela. O Eugene Levy, de Schitt's Creek, entrou para o elenco da quarta temporada da série com um papel recorrente. Eu vi muita gente comemorando. Fofo, né, gente? Maravilhoso.
Bem, né, a gente sabe que o mundo das séries não tem mais criatividade, né? Só spin-off. Mas, né, temos aí para os fãs de NCIS uma boa notícia. Porque os personagens Tony Dinoso e Ziva David, né, que eu lembro que tem um chip, né, bastante popular, Tiva, alguma coisa assim, eles vão retornar em um novo spin-off de NCIS com o Paramount Plus. E seus intérpretes, né, o Michael Weatherly e a Cole DePablo, vão reprisar os papéis na série, e já tem 10 episódios garantidos, né? E a sinopse diz que Tony e Ziva levam uma vida tranquila criando sua filha juntos, mas quando a empresa de segurança de Tony é atacada, eles devem sair em uma jornada pela Europa, tentando descobrir quem está atrás deles para que eles possam finalmente ter seu final feliz para sempre não convencional.
Isso aí é fanservice para os shippers, né, gente?
Sempre.
Queria, fico com inveja. Queria que meus chips tivessem
um
spin-off só pra eles. Mais notícias do Paramount Plus. O streaming encomendou uma produção no mesmo universo de Ray Donovan. Intitulado The Donovans, o drama não terá nenhum membro do elenco ou da equipe criativa da série original. Ronan Bennett escreverá o roteiro e Guy Ritchie assume a direção. A história mostra uma família de fixers de elite em Londres, cuja lista de clientes inclui algumas das pessoas mais poderosas da Europa.
E você já conhece The Day of the Jackal? O livro de Frederick Forsyth ganhará uma nova adaptação agora para a TV, né? O Ed Redmayne, né, que fez Fantastic Beasts, e a LaSasha Lynch, de No Time to Die, eles vão estrelar a série coproduzida pela Sky e Peacock. Temos nomes famosíssimos no elenco, né, como a Ursula Corberot, né, que fez La Casa de Papel, o Charles Dance, que fez Game of Thrones, e o Chidwick, isso vai ser difícil, e o Chuck Wood. Jack Wood, o Luigi, né, de Peacemaker, na série. E a história é sobre um assassino conhecido como The Jackal e uma tenaz agente do MI6, chamada Bianca, que parte em uma busca global para capturá-lo.
E ela merece. América Ferreira, maravilhosa, mais conhecida recentemente pelo seu papel em Barbie, vai estrelar e produzir a nova série do Amazon MGM Studios, baseado no livro de Robert Katz. Naked by the Window conta a história real da inovadora artista cubana Ana Mendieta, seu impacto no cenário artístico de Nova York e o polêmico julgamento de seu marido, o escultor Carl André, por sua morte súbita e trágica.
E, gente, deu ruim pro Star Plus. A Movistar Chile informou aos seus clientes que o streaming será encerrado no dia 30 de junho e o seu conteúdo será integrado ao Disney Plus, né? Então, assim, isso daí é lá no Chile, mas a gente presume que para a América Latina deve acontecer essa migração, né? Em data similar, né? E a gente vai ver como é que vai ser em relação aos planos no futuro, né? Porque atualmente aqui, né, no Brasil tá dividido Star Plus e Disney Plus e são planos, né? São streams separados.
Acho que não surpreende ninguém, né? Porque teve um boom de streams, inventaram streaming pra todo o canal que tinha. E agora tá todo mundo se fundindo e virando treco só, ou sendo absorvido. Tipo, o Prime tem 300 Prime Channels, né? Então, não surpreende ninguém e daqui a pouco chega aqui pro Brasil isso também. E se um streaming vai ser encerrado, o outro vai aumentar o preço. Tristeza para o nosso bolso. De acordo com a Variety, a Netflix deve aumentar os preços das assinaturas ainda em 2024, de acordo com analistas do UBS Securities.
Sofremos.
Sofremos, gente. Daqui a pouco, aquela coisa, a gente paga tanto streaming, que a gente deixa de pagar a TV a cabo, né, para pagar streaming, que é para ser mais barato, e de repente você soma tudo e dá na mesma.
Sofremos.
Sofremos. Bom, agora chegou a hora de falarmos sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streamings brasileiros. O Tom tá na redação do BDS e traz as novidades pra gente.
Salve, salve, BDSers. Aqui é o Tom. E como é que foi a semana de vocês? A minha foi bem boa e a maioria das coisas que eu consegui ver são todas do ano passado. Então tô tentando colocar as séries em dia. Mas agora eu te falo o que teve de novidade essa semana, chegando em terras brasileiras do dia 26 de fevereiro até o dia 3 de março. Começando pela Netflix, tem a quarta temporada de Sangue e Água, que é aquela série sul-africana, né, que conta a história de uma adolescente de 16 anos, a Pulen Kumalo, da Cidade do Cabo, que acaba sendo transferida para o prestigiado Parkhurst College para investigar o caso abandonado do sequestro da sua irmã mais velha. Então já está bem avançada aí na história. Passando agora para o Disney Plus, como a gente já antecipou aqui no Fecha, a Disney lança Iwaju, que é uma animação que se passa numa Lagos futurista na Nigéria. E a série acompanha Tola e o seu melhor amigo Cole, enquanto eles descobrem os segredos e perigos escondidos em outros mundos. A série tem 6 episódios de 30 minutos. Falando agora do Star Plus, que há um tempinho não lançava nenhuma grande produção, então chegou com tudo a estreia simultânea com os Estados Unidos de Shogun, a gloriosa saga do Japão, que é uma série original do FX e claramente, obviamente, está distribuída pelo Star Plus aqui na América Latina, enquanto o streaming ainda existe, né? A produção é uma adaptação do romance de James Clavell, de 1975, A obra é ambientada no Japão no ano de 1600, uma época em que grandes navegações aconteciam, né, e havia conquista de novos mundos. Então, nessa trama, o Yoshi Toranaga, ele luta por sua vida enquanto seus inimigos no Conselho de Regentes acabam se unindo contra ele. A série tem uma nota de 9.2 no IMDb por enquanto. O BDS teve acesso aos dois episódios que já foram lançados aí antes mesmo de chegarem para o Star Plus. E então a gente já tem uma review lá no site do Pedro Rubens. E caso você queira saber como é que é antes ou depois de assistir. E a série vai ter um total de 10 episódios na sua primeira temporada que chegam todas as terças-feiras por aqui. Falando agora do Max, né, que agora tem um novo nome, tá oficialmente como um streaming aí diferenciado, com hubs diferenciados, que você já acompanhou tudo no BDS News. Então, começando com os lançamentos desse novo momento, aí teve a adição da terceira temporada de Largados e Pelados Brasil. Esperadíssima também teve The Regime, que é com a Kate Winslet, né, o Regime, que chegou ontem aí na HBO e também já foi adicionado no Max. E a série conta a história de um ano dentro dos muros do palácio de um regime autoritário que começa a se desfazer. Falando agora do Apple TV Plus, no streaming da maçãzinha a gente teve essa semana aí a adição de The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin, que é uma comédia com o Noel Fielding, que para quem já viu o British Bake Off ou Irma Vep vai lembrar dele, é um rosto conhecido aí britânico. Falando do Globoplay, nessa semana teve a adição da terceira e última temporada das nossas Girls brasileiras, que são as Five. Os últimos 8 episódios já estão todos disponíveis. Falando agora do top do BDS, as séries que mais foram assistidas e marcadas lá pelos usuários foram em terceiro a sexta temporada de Love is Blind, a versão americana, o BBB em segundo e Avatar, o Último Mestre do Ar, levando ouro no nosso pódio de séries mais vistas pelos usuários do BDS essa semana. Então é isso que eu tenho para hoje, uma ótima semana para todo mundo e até. Tchau.
Muito obrigada, Tom. E agora a gente vai para os destaques da semana, né? Vou confessar que eu não estou vendo nada de série essa semana. Eu só estou vendo basicamente o quê? Eu só estou vendo Australian Survival, gente. Meio triste a situação, é o que eu dá tempo. Os episódios são longos. Eu vi Survival também, que estreou nessa temporada, nessa quarta, não gostei muito. Mas é só isso que eu posso opinar, gente. Ah, e eu tô começando a ver Yellow Jackets, eu gostei do primeiro episódio. Mas eu ainda não continuei, né? Porque é difícil, gente. A rotina ferra muito. E você, Amanda? O que você viu essa semana? Você gostou?
Bom, Yellow Jackets é até uma que eu sempre tive curiosidade em ver. Mas é como você falou. Quando você vê, não dá tempo. Não dá. E não eu dá. Confesso que eu também não estava preparada pro Fast hoje, né? Bastidores aqui um pouquinho. Não era eu hoje, meu povo. Era o Pedro.
E aí, denúncia! Pedro? Denúncia!
Denúncia, o Pedro teve um compromisso e aí eu vim pra cá e a primeira coisa que eu pensei foi, vixe, eu não tenho nada pra falar de destaque, porque essa semana, o que é que eu vi? Eu vi filme, eu tô completamente viciada no Cillian Murphy, que é um ator que eu admiro muito e de tempos em tempos eu lembro dele falar, deixa eu ver umas coisas que o Cillian Murphy fez, então eu tô vendo os filmes do Cillian Murphy e aí eu tô vendo também os novos episódios da docu-série Fórmula 1 Drive to Survive ou Dirigir para Viver aqui no Brasil, né? Que é da Netflix e fala sobre as fofocas dos bastidores da Fórmula 1, obviamente. Que, por sinal, já saiu a notícia de que a estreia foi um fiasco, o que reflete muito a temporada anterior, que foi uma temporada de extrema dominância, né? Pra quem acompanha o esporte aí, com Max Verstappen, que venceu todas, exceto uma corrida. Então, ninguém quer saber os bastidores de algo que foi tão chato, né? Mas sempre tem uma fofoca e um drama ali, um drama aqui, que é legal de assistir, então eu tava assistindo. E eu falei, o que, que eu posso trazer hoje aqui pro Fast? Então, eu fui começar a segunda temporada de Sky Med, que é uma série que tá disponível no Paramount Plus. Ela é feita pela CBC, que é o canal canadense, distribuída pelo Paramount Plus globalmente. Tem duas temporadas disponíveis, saiu a primeira em 2022, eu assisti, eu adorei, mas teve um fechamento, assim, bem certinho, e aí quando veio a renovação eu fiquei muito feliz, mas se não tivesse sido renovada, tipo, teria sido ok, sabe? Vem com 9 novos episódios, que mesmo número da temporada anterior, e é o que eles falam, é um Grey's Anatomy no ar. Então, se passa nas montanhas no norte do Canadá, é um lugar extremamente isolado. Visualmente, a série é impecável, maravilhoso de ver aquelas montanhas cobertas pela neve, as florestas. Tem um elenco super diverso, os personagens são muito plurais e foca muito nessa... É uma equipe de resgate, de primeiros socorros nesses aviões monomotores que enfrentam aí condições adversas de tempo e regiões isoladas para chegar nas pessoas que precisam de atendimento médico, né? E aí a gente tem atores nativos, né? Interpretando personagens nativos, mostram diversas aldeias, cidadezinhas nas montanhas, fala muito sobre, né, o impacto do progresso, vamos por assim, que atinge aí esses povos nativos. É pesada a série. E ela é procedural, então cada episódio aí traz novas emergências, tem bastante representatividade. Então é uma série muito legal de assistir, e quando saiu no fim do ano passado a segunda temporada, eu não tive tempo de assistir, então eu falei, pô, vou começar, tava ali no meu calendário do BDS, e voltou com tudo. Voltou, já tiro porrada e bomba, drama, emergências super legais. Eu vou te falar, o único defeito deles é que é claramente uma série com baixo orçamento. Então, às vezes, o que a gente veria numa série de bombeiros, numa série médica, que mostra esses resgates em locais de difícil acesso, às vezes eles cortam, mostra simplesmente a pessoa machucada, não mostra a retirada da pessoa da situação que ela tá, e pula para quando tá no avião já cuidando da pessoa, ou quando ela já foi removida e tá no chão e eles estão tentando salvar a pessoa, né? Tipo, cuidar dela. Mas não mostram nenhum grande stunts, né? Tipo, rapel ou algo do tipo. Simplesmente mostra, tipo, ó, a pessoa está na situação X e aí corta. Porque eu acho que eles não têm dinheiro pra fazer. Mesmo assim, eu acho uma série muito legal. E fica aí, então, a minha sugestão, SkyMed, disponível no Paramount Plus. Vamos passar, então, pras estreias da semana. Eu tive que respirar aqui, gente. Falei demais.
Vamos.
Super estreias, gente. Ó, péssima notícia. Tem pouca coisa pela frente. Nessa semana é parada. Hoje, segunda-feira, dia 4, estreia a nova novela das 7 da Globo, Família é Tudo, escrita por Cláudio Lisboa.
Já amanhã, né, dia 5, a gente tem The Clean Lady, que retorna em sua terceira temporada pela Fox. E no Reino Unido, estreia a minissérie Mary and George na Sky Atlantic.
Essa eu quero ver. Na quarta-feira, dia 6, estreia a segunda temporada de Extraordinary no Disney Plus. Já no canal Fox, chega a segunda temporada de Animal Control.
Na quinta-feira, dia 7, temos duas estreias na Netflix. Temos a britânica The Gentleman e a alemã The Signal.
Eu não sei, eu não falo alemão. E pra fechar, cadê os meus dorameiros de plantão? O aguardado dorama Queen of Tears, da TVN, estreia no sábado, dia 9. O elenco contém nomes como o ator Kim Hyun-soo e as atrizes Kim Ji-won e Na Young-hee. Maravilhosas. Esse aí, ó, esse vai render bastante, vai ser bem popular. Disse de dorama, eu entendo.
É,
eu sou a dorameira oficial do BDS. E também é a única fã de Fórmula 1 e a única fã das séries turcas. Sempre lembram de mim nesse tipo de coisa. Bom, o Fast News é um podcast oficial do bancodeséries.com.br. A produção fica a cargo de Marcela Souza e Amanda Cassis. O nosso colaborador é o Tom Carvalho. E a edição de áudio fica por conta do Pedro Rubens.
Não deixe de conferir e seguir a gente no Apple Podcasts, ou no Amazon Music, ou no Google Podcasts, ou no Anchor, no YouTube, ou no Spotify, né? Qual foi a plataforma que vocês preferirem. E quem estiver ouvindo a gente lá pelo Spotify, não deixe de classificar nosso podcast com 5 estrelas, por favor.
E você sabia que pode marcar os episódios do Fast News no BDS? É só digitar BDSCast na barra de pesquisa do site. Assim você sempre saberá onde parou. Eu sou a Amanda.
E eu sou a Marcela. E essa foi mais uma edição do Fast News, gente. Muito obrigada e até a próxima.
Tchau, tchau.